Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações e sede bem-vindas, bem-vindos a esta emissão da Rádio Vaticano do dia 27 de maio de 2025. Apresentação de Bernardo Suate e Dulce Araújo.
Quando o desporto se torna negócio, corre o risco de perder os valores que o tornam educativo, podendo mesmo tornar-se deseducativo. Palavras do Papa Leão XIV aos treinadores e jogadores da equipa de futebol do Nápoles, recebidos esta manhã em audiência. Aos embaixadores africanos em peregrinação jubilar, o Papa Leão exortou a serem sinais de esperança. Deve-se sempre aplicar o direito humanitário. É inaceitável a situação na faixa de Gaza. O Hamas deve libertar todos os reféns, não ao antissemitismo. Estes, entre os temas enfrentados numa entrevista pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. No âmbito do Jubileu 2025 e por ocasião dos 10 anos da Laudato Si, a Caritas Internacional e o Dicastero para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral organizam uma mesa redonda online para debater a crise da dívida.
E na rubrica África Global, vamos ouvir hoje uma entrevista com o antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, acerca dos 50 anos da independência do país.
O Papa Leão XIV recebeu na manhã desta terça-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastero para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, juntamente com o cardeal Fábio Baggio, subsecretário, o cardeal Giovanni Angelo Becciu, o senhor Hussein El Saharti, embaixador da República Árabe do Egito, para a apresentação das cartas credenciais. E, finalmente, pelas 11 horas e 15 minutos, o Papa Leão recebeu em audiência, na Sala Clementina, os treinadores e jogadores da equipa de futebol do Nápoles.
Cari amici, benvenuti e congratulazioni per la vittoria del campionato. Una grande festa per la città di Napoli.
Queridos amigos, bem-vindos e parabéns pela vitória do campeonato. Uma grande festa para a cidade de Nápoles e uma ocasião, disse o Papa, para fazer convosco uma reflexão. Vencer o campeonato é um objetivo que se alcança no final de um longo percurso, onde o que mais importa não é o feito único ou a extraordinária prestação de um campeão, sublinhou o Santo Padre.
O campeonato lo vince la squadra. E quando dico squadra, intendo sia i giocatori, sia l'allenatore, com todo o time.
É toda a equipa que vence o campeonato. E quando digo equipa, refiro-me aos jogadores, tanto o treinador com toda a equipa, como o clube desportivo. Por isso, prosseguiu o Papa, estou feliz por acolher-vos agora para destacar este aspecto do vosso sucesso, que considero o mais importante, também sob o ponto de vista social, dada a grande popularidade do futebol, tanto na Itália como no mundo em geral. E assim, nesta perspectiva, o valor social de um evento como o futebol, que vai além do facto meramente técnico ou desportivo, é o exemplo de uma equipa que trabalha em conjunto e em que os talentos de cada indivíduo são colocados ao serviço do todo, enfatizou o Papa Leão. E o pontífice destacou o aspecto educativo do desporto.
Purtroppo, quando o esporte diventa business, rischia de perder i valori che lo rendono educativo.
Quando o desporto se torna negócio, corre o risco de perder os valores que o tornam educativo, podendo mesmo tornar-se deseducativo. Daí o apelo aos pais e aos dirigentes desportivos a estarem vigilantes, sobretudo quando se lida com adolescentes.
Bisogna stare bene attenti alla qualità morale dell'esperienza sportiva a livello agonistico, perché c'è di mezzo la crescita umana dei giovani.
Devemos estar muito atentos à qualidade moral da experiência desportiva a nível competitivo, porque está em causa o crescimento humano dos jovens. Acho que nos entendemos e que não há necessidade de muitas palavras. E o Papa Leão agradeceu-os pela visita e felicitou-os novamente pela vitória no campeonato. Que o Senhor vos abençoe a todos e às vossas famílias.
Cumprimenti a tutti voi. E che il Signore benedica tutti voi e le vostre famiglie.
De modo inesperado, o Papa Leão XIV saudou ontem à tarde na Basílica Vaticana de São Pedro os participantes na peregrinação jubilar pela paz em África, organizada pelos embaixadores africanos acreditados junto da Santa Sé e da Itália. O Papa destacou o grande testemunho que o continente africano oferece ao mundo inteiro. Este ano santo convida todos os batizados a buscarem esperança, mas também a serem sinais de esperança para a humanidade. E, nesse sentido, o continente africano oferece ao mundo inteiro um grande testemunho. Assim se dirigiu o Papa Leão XIV aos participantes na peregrinação jubilar dos embaixadores africanos. A participação do pontífice ocorreu no final da missa presidida no altar da cátedra pelo cardeal Francis Arinze e concelebrada pelo cardeal Tucson e pelo arcebispo Fortunatus Noachukwu, secretário do Dicasteiro para a Evangelização. O Papa destacou que é a nossa fé que nos dá força e nos permite ver a luz de Jesus Cristo nas nossas vidas e compreender quanto é importante viver a nossa fé, não só aos domingos, não só durante uma peregrinação, mas todos os dias, para ser repletos da esperança que só Jesus Cristo nos pode dar, para poder continuar a caminhar todos juntos, unidos como irmãos e irmãs, para louvar o nosso Deus e para reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos é um dom de Deus e para colocar esses dons ao serviço dos outros. Leão XIV saudou os embaixadores, seus colaboradores e todos os familiares, agradecendo-lhes por viverem a fé em Jesus Cristo. A peregrinação jubilar teve como tema a esperança da paz em África e foi organizada por ocasião do Dia da África, que se comemorou a 25 de maio último, 62º aniversário da Organização da Unidade Africana, hoje Unidade Africana. Deve-se sempre aplicar o direito humanitário. É inaceitável a situação na faixa de Gaza. O Hamas deve libertar todos os reféns. Estes, entre os temas enfrentados numa entrevista ao Vatican News pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. Promenores com o colega Silvonei José.
Cardeal Parolin, cessem os bombardeios em Gaza. Pedimos uma trégua na Ucrânia. As imagens terríveis que chegam de Gaza, o atentado antissemita em Washington, as hipóteses de uma reunião de paz na Ucrânia e os primeiros momentos do pontificado de Leão XIV. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, em uma conversa com os meios de comunicação do Vaticano, comenta os temas que estão no centro das atenções da Santa Sé neste momento. O que está acontecendo em Gaza é inaceitável, disse o cardeal. O direito humanitário internacional deve ser sempre respeitado por todos. Pedimos que os bombardeios cessem e que a ajuda necessária chegue à população. Acredito que a comunidade internacional deva fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr fim a essa tragédia. Ao mesmo tempo, reiteramos com firmeza o apelo ao Hamas para que liberte imediatamente todos os reféns que ainda mantém em cativeiro e devolva os corpos daqueles que foram mortos após o cruel ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Falando sobre o recente atentado ocorrido em Washington com o assassinato de dois funcionários da embaixada israelense, disse que ficou profundamente abalado, assim como no dia 7 de outubro. são vítimas inocentes, continua, e essas, além disso, estavam engajadas nas tratativas de paz em iniciativas humanitárias. Devemos estar atentos para que o câncer do antissemitismo, que nunca foi totalmente erradicado, não volte a ressurgir. A palavra paz soou desde os primeiros instantes nos lábios do novo Papa no dia de sua eleição. Sim, responde o cardeal. Leão XIV segue com determinação os passos de seus predecessores. O novo Papa, ao adotar o nome de Leão, se coloca em continuidade com o Papa da Rerum Novarum. No final do século XIX, havia a Revolução Industrial. Hoje, vivemos a era da Revolução Digital e dos desafios colocados pela inteligência artificial. Como enfrentar, então, esses desafios? Aguardamos as reflexões que o sucessor de Pedro desejará fazer sobre isso, destacou o cardeal Parolin. Acredito que o caminho adequado não seja nem a aceitação à crítica, nem a demonização. As possibilidades cada vez mais sofisticadas e eficazes que a tecnologia nos oferece devem permanecer como instrumentos e ser sempre utilizadas para o bem, sem nunca esquecer que não podemos delegar a uma máquina decisões que dizem respeito à vida ou à morte de seres humanos.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
No âmbito do Jubileu 2025 e por ocasião dos 10 anos da Laudato Si, a Caritas Internacional e o Dicastero para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral organizam nesta quarta-feira, 28 de maio, uma mesa redonda online para debater a crise da dívida. O evento reúne especialistas em políticas públicas e líderes religiosos e visa responder ao apelo feito pelo Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2025, para o cancelamento ou redução das dívidas dos países pobres. O evento é intitulado Peregrinos da Esperança, uma inspiração jubilar para ação sobre dívida, clima e desenvolvimento, e reunirá especialistas em políticas públicas e líderes religiosos para discutir como o ano jubilar da Igreja em 2025, pode oferecer uma visão concreta para enfrentar a crise global da dívida.
África Global.
O antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que é jurista, escritor, poeta, esteve no passado dia 7 deste mês na Universidade de Pádua, no norte da Itália, onde fez uma conferência enquadrada nos 50 anos de independência das antigas colónias portuguesas em África. O título da sua conferência foi Línguas, Literatura e Política em Cabo Verde, o Mel, o Sal e o Sol, os Búzios, depois a Maresia do Universo pelas Ilhas. Um tema que nos ilustrou numa entrevista para o programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, que transmitimos no dia 15 deste mês. Nessa entrevista, perguntamos-lhe também como vê os 50 anos da independência de Cabo Verde.
50 anos de independência de Cabo Verde, para quem tem tido um papel político importante desde a primeira hora no processo que levou à independência de Cabo Verde, com que espírito é que o intelectual, o político Jorge Carlos Fonseca está a viver este evento dos 50 anos e se acha que está a ser devidamente, essa comemoração está a ser devidamente encarada no país em geral?
Olha, a avaliação que faço sempre, como a pessoa que participou, foi militante pela independência, ainda na clandestinidade, foi também, protagonizou lutas pela democratização do país, que exerceu cargos de diretor-geral, secretário-geral dos negócios estrangeiros, ministro dos negócios estrangeiros e presidente da República durante 10 anos. Se pudesse sintetizar, eu digo que é claro que a independência em Cabo Verde valeu a pena. Também que é evidente que o país que eu conheci há 50 anos atrás, pouco tem a ver com o país que nós temos hoje. Cabo Verde cresceu muito, desenvolveu-se muito, atingiu níveis de longe superiores aos de 74, a nível das infraestruturas portuárias, aeroportuárias, a nível do acesso à educação, à justiça, à saúde, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do desenvolvimento político. Nós, a própria democracia é uma conquista destes 50 anos de independência e, portanto, eu, como sempre tenho dito, a independência não se discute. Valeu a pena, em nosso caso, e não se discute. Agora, eu diria que, usando uma expressão até do antigo treinador de futebol, que uso muitas vezes, o país fez coisas muito bonitas nestes 50 anos, como disse. Mas, na minha opinião, nós temos condições, teríamos condições para hoje sermos um país bem mais desenvolvido do que estamos hoje. E para isso nós teremos que trabalhar mais, trabalhar melhor, temos que ser mais ambiciosos, termos mais rigor e temos que vencer desafios importantíssimos a muitos níveis, a nível da economia, a nível da saúde, a nível da justiça, também no nível político, de modernizarmos e consolidarmos o Estado de Direito, de trabalharmos uma democracia mais avançada, de termos uma maior cultura institucional. Mas há setores fundamentais, eu destacaria um, que era a educação. Eu creio que nós precisamos ver uma espécie de revolução na educação. Tem que ser mais, de mais qualidade, de mais rigor, de mais exigência. Para um país com as características de Cabo Verde, é decisivo termos quadros qualificados a todos os níveis, a nível das tecnologias, mas também a nível das línguas, da economia, da matemática, das literaturas. E terminaria dizendo que eu creio que, apesar das críticas que podem ser apontadas, que cada pessoa é uma pessoa, tem a sua visão diferente, isso é fruto, digamos, do pluralismo político, ideológico, que Cabo Verde naturalmente tem com a democracia. Portanto, há muitas críticas sobre o modo das comemorações. Eu mesmo tenho, não é? Desde logo, a gente pode ir à questão da criação da comissão organizadora, da sua composição, mas o fundamental é sinalarmos a independência dos 50 anos. Isto tem sido feito por tudo para a sociedade, pelos agentes sociais, para a sociedade civil. Repare, o facto de eu ter ido a Padova, Itália, e estar a sinalar os 50 anos de independência é interessante, é importante. Mas as universidades aqui têm feito. Eu há dias estive também em duas escolas secundárias há poucos dias. Estive no Tarrafal, em Chombon, escola de Abílio Duarte, a falar da independência dos 50 anos, do trajeto que nós fazemos. Escritores, artistas, associações. Portanto, estamos ainda no mês de maio e creio que o essencial, que devemos valorizar positivamente, é aquilo que é feito pelos cidadãos, pela cidadania, pelas organizações da sociedade, para além daquilo que as instituições do Estado fazem ou poderão fazer de uma forma mais positiva, mais ou menos positiva.
Mas há gente preocupada com a evolução que Cabo Verde está a ter, não só do ponto de vista económico, que não está na sua fase melhor, mas também da democracia, da sociedade, da violência que há, dos jovens que emigram e que o país fica sem as forças nas quais investiu muito na educação, etc, etc. Concorda com essas críticas? Há algo para além da educação que o preocupa sobremaneira quanto ao Estado de Cabo Verde neste momento e o caminho que pode tomar para os próximos anos a partir de agora?
Sim, evidentemente, eu sobretudo no período de vida em que estou, depois de todo o percurso político que tenho feito e o facto de eu ter lançado, por exemplo, uma instituição chamada Iniciativa Liberdade e Democracia, por exemplo, com o assomo também em Cabo Verde, de propostas, de ideários, de soluções que, um pouco por todo o lado, têm tido crescimento, são marcados pela sugestão de soluções autoritárias, de recuos da democracia, de restrição de direitos fundamentais e de garantias fundamentais. E, portanto, a grande preocupação de fundo é a ideia de manter, desenvolver e aprimorar e melhorar cultura da democracia, da liberdade e das instituições. Preocupa, por exemplo, digamos, a falta de diálogo entre partidos políticos para que possam encontrar soluções em questões que exijam um mínimo de consenso a nível nacional, em áreas como na reforma da justiça, problemas como a segurança, mas também eu creio que eu vejo, por exemplo, que nós devíamos ser mais ambiciosos em tudo. E essa ambição deve ser transportada em primeira mão pelos responsáveis políticos, a todos os níveis. Não nos conformarmos com aquilo que estamos obtido. Não ficarmos satisfeitos e eufóricos com o facto de sermos considerados entre os 30 melhores democracias do mundo, ou o país mais livre da África, ou o país também bem posicionado em matéria de liberdade económica. Quer dizer, queremos mais. Porque há países próximos de nós, até ilhas, têm um nível de desenvolvimento económico muito mais elevado que o nosso. E, portanto, temos que encontrar caminhos que nos levem a crescer mais, a desenvolver-nos mais, mas, sobretudo, a ter um desenvolvimento mais harmonioso, corrigindo assimetrias regionais, atenuando desigualdades sociais, porque isso são uma espécie de fermento que pode afetar a coesão social e nacional de Cabo Verde, que é o principal trunfo que nós temos para o nosso processo de desenvolvimento. Basta, por exemplo, pensarmos no turismo. Não podemos ter um turismo que triunfe se corrermos o perigo de termos fraturas sociais. E, portanto, não é um problema que temos neste momento, do ponto de vista muito relevante, mas temos que corrigir os fatores que podem potenciar esses riscos. Mas também tem que haver um trabalho de pedagogia política, da democracia, dos valores, potenciar aquilo que nos une em detrimento daquilo que nos divide, sem afetar o pluralismo, as diferenças, que são o sal dos Estados de Direito Democrático. Eu diria que estou preocupado, estou atento, mas tenho sempre uma perspectiva otimista por aquilo que já fizemos, de que conseguiremos encontrar formas de darmos um grande salto. No fundo, fizemos coisas bonitas, desenvolvemos relativamente bem nos 50 anos, mas o país precisa dar um salto qualitativo em termos de educação, de acesso à justiça, de justiça social, de maior realização de direitos económicos, sociais e culturais. Mas eu creio que chegaremos lá. Temos é que acelerar o passo e não levar muito mais tempo para almejarmos a sermos um país verdadeiramente desenvolvido.
O político, escritor, jurista cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, antigo presidente da República de Cabo Verde. Ainda no âmbito da semana da Laudato Si, que está a decorrer, ouçamos a crónica do padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Missionários Espiritanos.
Parece já longínquo aquele 24 de maio de 2015, em que o Papa Francisco publicou a Laudato Si, um documento fantástico e inovador que fala da ecologia integral. O Papa, pela primeira vez na história, usa este conceito, ecologia integral, que diz que é preciso amar os pobres e respeitar a terra, a nossa casa comum. A razão é simples, tudo está interligado. Assim, a Igreja e o mundo celebram 10 anos desde que é o documento papal mais lido, comentado, apoiado e, ao mesmo tempo, contestado. O Papa Francisco quis, com este documento, influenciar a ONU, a política mundial e os movimentos ambientais e ecologistas. Pretendeu combater o negacionismo ambiental usando dados científicos contra aqueles que, por interesse ou ideologia, continuam a dizer que as alterações climáticas são uma invenção contra quem quer acabar com as energias fósseis. A Vatican News escreveu que a Laudato Si é um documento fundamental para a consciência ecológica global, promovendo uma ecologia integral que coloca no centro o bem-estar do planeta e da humanidade. A plataforma Laudato Si, iniciativa do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, chamou profética a esta encíclica papal. Para ajudar a divulgar este documento pontifício, foi realizado o documentário A Carta, em 2022, visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, e que mostra o testemunho de quatro realidades onde as alterações climáticas fazem vítimas e exigem respostas urgentes. Também invoco aqui Sebastião Salgado, falecido a 23 de maio, que deixa fotorreportagens fantásticas, como as que publica nos livros Gênesis e Amazónia. O Papa Francisco voltaria à carga em 2023 com a exortação Laudate Deum sobre a crise climática, em que avalia o estado do mundo atual e o impacto da encíclica Laudato Si. As Nações Unidas decidiram organizar a COP30 em plena Amazónia, na cidade de Belém do Pará, no Brasil. A COP, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, é uma reunião mundial com o objetivo de debater medidas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar. Esta, a realizar-se de 10 a 25 de novembro, abordará questões importantes como a transição energética e o financiamento climático. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro organizou o Simpósio Internacional 10 anos da Laudato Si, que terá lugar de 27 a 29 de maio de forma presencial, Zoom ou YouTube. Antes, houve de 20 a 24 de maio a reunião de redes de universidades para o cuidado da casa comum. O Papa Leão XIV enviou uma videomensagem aos participantes deste segundo encontro sinodal de reitores de universidades para o cuidado da casa comum, que representaram universidades de todo o continente americano e da Península Ibérica e Reino Unido. 200 universidades tentam consolidar o compromisso universitário com o cuidado da casa comum no ano em que o Brasil acolhe a COP30. A anfitriã também foi a PUC do Rio de Janeiro. O tema foi dívida ecológica e esperança pública. Na sua mensagem, o Papa lançou palavra de incentivo. Disse: sei que vão realizar um trabalho sinodal de discernimento como preparação para a COP30. Vão refletir juntos sobre uma possível remissão entre a dívida pública e a dívida ecológica, uma proposta que o Papa Francisco sugeriu na sua mensagem para a Jornada Mundial da Paz. Agradeço todos os vossos esforços e o vosso trabalho. Animo-vos para que continuem a ser construtores de pontes. Trabalhem por uma justiça ecológica, social e ambiental. O cardeal Steiner, de Manaus, um dos convidados, agradeceu ao Papa Francisco por nos ter ofertado essa pérola preciosa e lembrou que a hora é de tomar decisões, a hora é de implementar, e essa deve ser uma exigência na COP30. Também a Conferência Episcopal de Moçambique, através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e o Departamento Social, lançou a primeira semana Laudato Si com o tema Esperança para a Terra, Esperança para a Humanidade. O Papa Leão XIV viveu no Peru largos anos e é sensível às questões ecológicas. Por isso, na passagem destes 10 desafiantes anos da Laudato Si, é bom lembrar ao mundo que, como repetia tantas vezes o Papa Francisco, estamos todos no mesmo barco, a enfrentar a mesma tempestade. Ou nos salvamos juntos, ou morremos todos afogados. É urgente amar os pobres e proteger a terra, a nossa casa comum.
E é tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. Até lá, fiquem bem. Laudetur Jesus Christus.